ouvintes da Cabiúna. Satisfação poder estar aqui com vocês para a gente dar uma conversada sobre agronomia.
Bom, professor, o curso de agronomia hoje, o que é a engenharia agronômica?
Bom, você sabe que eu formei em 1978, aí fiz uma especialização lá em Lavras, de 78 até janeiro de 79, comecei as minhas funções na universidade aqui, né, em 1979. Então, 42 anos já de formado. Você está falando para... está entrevistando uma pessoa que é apaixonada em agronomia. É, eu, desde pequeno, sempre tive essa formação a nível de campo, em casa, e não me arrependo. Agronomia, eu sou apaixonado por isso. É um diploma 14 em 1. O que é isso? É uma formação eclética, temos pelo menos 14 atribuições diferentes e nossas atribuições profissionais reconhecidas pelo CONF. Então, você veja bem, um agrônomo hoje pode trabalhar em engenharia rural, lógico, dentro de uma determinada metragem. Não pode substituir o engenheiro, né? Irrigação e drenagem, você pode fazer trabalho disso aí. Fitotecnia e melhoramento vegetal. Zootecnia, por exemplo, melhoramento animal, nutrição animal, agroostologia, pastagem, né? Bromatologia e rações. Recursos naturais renováveis, como, por exemplo, trabalhar na área de ecologia, também é interessante. Agrometeorologia. Defesa fitossanitária, isso aqui é um fator importante. Eu diria para você que hoje... a importância do agrônomo é o seguinte: nos últimos anos, o que tem segurado esse Brasil é o agro, em todos os setores. Embora aqui na defesa sanitária a gente às vezes é criticado, quer dizer, porque usamos inseticidas, né? A verdade é o seguinte: ninguém é contra os orgânicos, mas só que o inseticida é um mal necessário. Se você pegar hoje na Folha de Londrina, na página 27, uma escrita do Dr. Amélio Delanol, da Embrapa, ele diz o seguinte, para resumir: os agrotóxicos constituem um mal necessário, ou seja, ruim com eles e pior sem eles. Por quê? Porque hoje o Brasil planta 80 mil hectares, na verdade, de 80 milhões, aliás, de hectares. E, obviamente, se é o país que mais produz, hoje nós somos o primeiro em soja no mundo, ultrapassamos os Estados Unidos. Isso significa dizer que, logicamente, nós vamos ter que gastar um pouco mais com defensivos para manter esse agro em pé. Só o orgânico não daria, porque ele é restrito para pequenos produtores, para pequenas áreas, para pequenas famílias. Então, veja bem, eu não sou contra. Eu só estou entendendo, eu quero defender aqui esse outro lado. E outra, o Brasil é o país mais rigoroso com relação a resíduo em alimentos do mundo. Então, veja bem, está tudo dentro do normal, né? A química agrícola, alimentos, transformação, açúcar, amido, óleo, laticínio, vinho, destilado, beneficiamento, conservação de produtos animais, vegetais, fermentados em animal, agropecuária de uma maneira geral, edafologia, fertilizantes, corretivo, processo de culturas e de utilização do solo, microbiologia agrícola, parques e jardins, quer dizer, o agrônomo pode também atuar, mecanização na agricultura, implementos agrícolas, economia rural, crédito rural, serviços afins e correlatos. Então, por isso que a gente chama que é um diploma 14 em 1. Quer dizer, nós temos 14 atribuições dentro da agronomia. É um dos cursos, sinceridade, mais eclético que tem. E é um curso realmente apaixonante. Agora, tem coisa que às vezes nos preocupa, Oswaldo. Por exemplo, hoje, se você pegar registrado tudo certinho, né? A estatística do CONF é o seguinte: nós temos 341 cursos de agronomia, isso presencial, e 105 engenharia agronômica. Os dois cursos são a mesma coisa. Antigamente chamava agronomia, agora chama engenharia eletrônica. Ou seja, no Brasil nós temos 446 cursos presenciais. Um total de vagas de 41.250. Essa informação aqui é do dia 1/7. Agora, os cursos à distância, ensino à distância, é isso que nos preocupa. Eu não sou contra curso noturno, não. Nossa co-irmã aqui, Conopar está fazendo um excelente trabalho, entendeu? Agora, o curso à distância me preocupa. Por quê? Hoje nós temos 11 vagas, aliás, temos 11 cursos em agronomia, 3 em engenharia agronômica, ou seja, 14. E desses 14, somam 54.420 vagas à distância. A minha pergunta é, e as aulas práticas? Nós estamos vivendo um momento agora, estamos fazendo o curso à distância na agronomia aqui e na UEMP de uma maneira geral, mas nós estamos fazendo a parte teórica. Assim que tiver o retorno das aulas, e aí há uma previsão para o dia 28, mas o governador, pelo menos está na Folha de Londrina hoje, que ele acha que antes de 1º de setembro não retorna as atividades presenciais, assim que retornar, nós vamos fazer o complemento, as atividades práticas. E café, cana, soja, algodão, milho, arroz, feijão, mandioca e assim por diante. Porque o problema do ensino à distância, a minha pergunta é, e as aulas práticas? E se você pensar...
Isso é o curso, fundamental dentro desse
fundamental,
curso.
Fundamental. Né? Isso é igual, por exemplo, você fazer um ensino à distância de medicina. O que, que é isso? Então, não tem um mínimo... Isso aí é cursos iniciados, né? Agora, não iniciados, ainda tem 40 pedidos lá no MEC. E desses 40, 27 desses 40, ainda tem 8 pedidos lá de ensino à distância. Então você veja bem, ó, a verdade é que se a gente pegar o total de curso, nós vamos ter 486 no Brasil, com vagas presenciais de 45.245 e com vagas à distância, 55.880.
Mais à distância do que presencial.
É. Então, isso é uma preocupação. Eu tenho realmente a preocupação dessa forma. Veja, eu não sou muito favorável, aliás, nada favorável, do ensino à distância da forma que está. Não tenho nada contra o ensino noturno, porque aí, se bem estruturado, você ter as aulas durante a noite e sábado, sexta tarde ou sábado o dia inteiro, como é, por exemplo, aqui, como é em Campo Mourão, como é em Avaré. Quer dizer, veja bem, você tem as aulas práticas lá durante a semana.
É chamada de extensão, né, professor?
É, o dia inteiro, não. Tem o dia inteiro lá referente às aulas práticas.
E continua nos 5 anos também,
e
né?
Continua nos 5 anos. Então, veja bem, ó, esse eu acho que é o ponto fundamental, né? Agora, é uma profissão que, se dedicado, entendeu? É muito linda.
Mas tem que gostar muito.
Agora, tem que gostar muito e outra coisa. Ninguém é bom por acaso, Oswaldo. Quer dizer, as pessoas têm que se dedicar. Mas já que você escolheu esse tipo de coisa, você realmente tem que se dedicar naquilo ali. Por quê? Porque não adianta você botar o livro debaixo do travesseiro, porque não passa o conhecimento ali. Você tem que realmente se informar. Outro detalhe fundamental. Dentro da agronomia, quer dizer, aqui no meu tempo não existia o tal de trabalho de conclusão do curso. Agora existe.
É obrigatório.
É obrigatório. E o estágio obrigatório no último 6 meses. Então, veja bem, isso é fundamental. Isso dá uma cancha para um aluno, um acadêmico, fazer a sua pesquisa dentro da universidade. A universidade dá toda essa condição, se você quiser instalar aqui, se quiser instalar fora. E, acima de tudo, você já é um treinamento para você fazer o TCC. E, assim mesmo, no último semestre do ano, você ainda é obrigado a fazer um estágio obrigatório. Eu não me lembro quantas horas são, mas ainda você é obrigado a fazer isso para poder formar. Então você veja bem, ó, seria, por exemplo, uma residência médica, uma residência agronômica.
E temos algumas fazendas que já estão fazendo isso em alguns estados, né?
Já.
Estão
já
liberando para esse curso.
Sim, né? e aqui a universidade está entrando entra em convênio com as fazendas, com as empresas, e eles pegam isso. E outra coisa, ó, se o aluno tiver realmente vontade e agarrar esse estágio com firmeza mesmo, ele praticamente já sai empregado. Porque aí o cara já está olhando o seu trabalho. Obviamente que ele já vai requisitar. Dizer, não, você vai trabalhar comigo, você vai fazer parte da minha equipe. Então isso é importante. Quer dizer, foi algumas coisas que melhoraram do meu tempo que eu formei, 40 anos atrás e hoje.
É um dos cursos hoje, vamos dizer assim, mais valorizados, né? Afinal de contas, os estudos avançados e econômicos aí, principalmente segundo a Exalc, hoje, o aumento do PIB se deve à agronomia.
Ah, né? Sim.
Se deve à agroindústria. E por isso é um dos cursos mais valorizados hoje.
Ah, sim. E hoje, lógico, a nossa região aqui, Oswaldo, ela já está bem saturada, né? Embora exista algumas vagas. Agora, quando você viaja aí para fora, você pega Mato Grosso, é uma infinidade. Quer dizer, você chegando lá e tendo conhecimento suficiente, mas o pessoal bota você na equipe na hora. Pega essas áreas que estão abrindo, não só o Cerrado ali do Mato Grosso, Goiás. Mas pega, por exemplo, Bahia, Tocantins, é uma área que está aumentando muito. E lá falta realmente gente com conhecimento para fazer parte da equipe, fazer um programa de abertura de área. Então essas são as razões. Isso aí, só que veja, alguns acadêmicos já querem entrar no auge. Pô, as coisas não são assim, todo mundo tem que começar de baixo.
Infelizmente,
em toda profissão. Assim, né? Esse é o detalhe. E uma outra coisa que eu vejo isso hoje na profissão de agronomia é que, primeiro, o cara quer ganhar um salário que eu hoje com 40 anos talvez não ganhe. Então ele já quer isso de primeiro. E um outro detalhe, o que falta hoje nas profissões...
Amor à camisa.
É amor à camisa. De repente o cara, por R$200, ele já muda de emprego. Ou, por exemplo, se ele está com uma Palio Weekend, o cara oferece uma caminhoneta, aí ele já muda. Quer dizer, ele não pensa na empresa que ele está.
Crescer na empresa.
E crescer dentro da empresa. Lógico, ninguém é obrigado também a ficar a vida inteira dentro de uma empresa. Mas, sabe, eu acho que não pode mudar por pouco, mudar por mudar. E sim mudar... É quando você tem uma chance de crescer em outro local. Esse é o ponto fundamental. Não é só o momento. Você tem que pensar na tua ascensão na carreira. E esse é o ponto fundamental. Então, eu sou muito empolgado com a agronomia. E dentro da agronomia ainda, quer dizer, nós não botamos aqui, nesse 14 em 1, é a função do professor, né? Quer dizer, o professor ainda está ali. Eu optei por isso aí, até por um convite da própria faculdade. Mas eu tenho um amor pelo aquilo que eu faço que vocês não imaginem. E um outro detalhe, o que nos anima é que cada coisa que sai é uma novidade. E você tem que estar inteirado, porque hoje, com com esses zap, internet, essas coisas aí, Facebook, as mídias, as notícias chegam muito cedo. E você não pode...
E rápido.
E rápido. Você não pode ficar afastado, porque o aluno recebe isso aí. E ele te cobra na próxima semana. Então, isso aí ajudou, inclusive, o profissional...
Atualizar.
Se atualizar. E se atualizar muito. Então, essas coisas... O produtor sabe o que está acontecendo. Uma prova. O gafanhoto, que está na região do Chaco, lá na Argentina. Então, o que acontece? Imediatamente, num dia, o mundo inteiro soube disso aí. Então, você vê, você já tem que estudar quais são as alternativas, qual é a espécie, o que vai fazer, quais as culturas que vai atacar. Então, você vê bem, porque todo mundo está sabendo e é a pergunta que se faz. Então, esse é um ponto fundamental. Por exemplo, ontem eu recebi... de um colega aqui de Bandeirantes que está na Bolívia, sobre problemas que estão acontecendo lá. E você tem que responder. E não é diferente daquilo que nós temos aqui. Mas então, você dentro da especialidade de cada um, é um espetáculo. Quer dizer, nós temos aí os departamentos, né, dentro da universidade, cada um vai para um lado, né? Mas a curso de agronomia é realmente fantástico.
Bom, professor, então essas seriam as vantagens. E é óbvio que além do professor também tem as pesquisas, como o próprio professor Silvestre fez aí aquele inseticida para o uso agrícola na cultura da soja, aplicado no controle de percevejo, que é fundamental também, que hoje o controle das pragas também é desenvolvido através da agronomia, né?
Ah, não tenha dúvida. Nós participamos aqui num grupo do Brasil, em torno de 12 pessoas, desde o Rio Grande do Sul até o Tocantins, em que nós trabalhamos com as empresas, e o que acontece? A gente estuda um produto que vai entrar no mercado, no nosso caso específico, inseticida. E antes de chegar na mão do produtor, obrigatoriamente passa na nossa. Passa nas nossas, que somos em 12, 13. Então, veja bem, quando um produto chega lá, eu não digo que a gente saiba tudo. Mas a gente conhece muito desse produto, mas muito desse produto. E se não chegar lá, já ficou na metade do caminho, é porque não deu efeito. E as empresas têm um agradecimento muito grande com a gente. Aí você vai falar assim, bom, mas e o que, que você ganha em troca? Eu ganho em troca que eu nunca utilizei um centavo da universidade para ir em congresso. E eu participo de pelo menos 3-4 congressos por ano. Entomologia, soja, algodão e milho. Esses aqui, praticamente, eu vou em todos. E o que, que eles me ajudam? Como eu estou ajudando eles nesse sentido, eles também me ajudam em formar verba. Um dá passagem, outro dá alimentação, outro dá hospedagem. E assim vai, vamos fazendo. Porque também não dá para você esperar de braço cruzado só da universidade, né? Que aí também não é possível, né? Ah, só por causa do governo e assim por diante. Não, não dá esperar isso.
Professor, o Brasil vem batendo recorde em cima de recorde na produção de grãos. O senhor, com a experiência de 40 anos, como que o senhor vê o futuro do Brasil, já que o Brasil planta numa área menor do que a metade da área que poderia ser plantada? Como que o senhor vê o futuro agro do Brasil?
Olha, eu vejo como o único futuro. Se morrer o agro, para mim, morre tudo. Essa é a situação. Então, o Brasil está no caminho certo. O presidente está no caminho certo em liberar certas coisas e as cooperativas, as grandes empresas, o agro de uma maneira geral, né? E o caminho é esse. A cada vez nós temos que bater recorde.
A ministra Tereza Cristina disse que o agro não está invadindo a Amazônia. E não. Como que o senhor vê esse problema da Amazônia?
Não, mas não está mesmo. Não está mesmo. Porque o que acontece é o seguinte, ó. Se você pegar a área do Paraná, aumentou soja, mas diminuiu outras culturas, não tem mais algodão. Diminuiu uma parte de café. Então, o milho nós tínhamos trigo no inverno. Hoje nós temos o quê? Milho. Antes nós tínhamos rotação de cultura. Na mesma época, algodão e soja e milho. E no inverno tinha as culturas de inverno. Trigo, aveia, cevada, centeio, triticale em algumas regiões. Estou falando de uma maneira geral. Hoje não temos mais rotação de cultura. Nós temos sucessão de cultura. Ou seja, por que que o produtor planta em outubro, novembro, setembro, o próprio milho? Ele planta soja no lugar do milho no verão. Porque soja dá mais dinheiro. Veja uma coisa, ó. Ninguém planta grãos para alimentar a população mundial. Isso é uma bobagem. Se planta grãos para ganhar dinheiro. Essa é a realidade. E por que que no lugar do trigo hoje está indo milho safrinha? Porque o trigo, o preço é lá embaixo. O milho está quanto? R$50. A quanto o pessoal está fechando soja esse ano para o próximo plantio em setembro, outubro? 90.
90 a 100, né?
90 a 100. Oh, meu amigo, então, esse negócio, eu planto para alimentar a população mundial, porque tem uns países aí que estão passando fome. Vou ser sincero para você, ó. Isso eu sou muito claro. Vão morrer de fome. Se planta soja para alimentar a população mundial. Infelizmente, eu tenho que falar isso aqui, mas essa é a realidade. Porque quem vai encher as tuas latas é você no final do mês, meu amigo. O que você produziu durante o mês é o que vai te dar a condição para você ter encher as latas no final do mês. Então, é muito bonito a gente pensar, não, mas não é bem isso e tal. Olha, no fundo é isso. E a ministra tem razão. Quer dizer, o agro vai ser considerado. Por quê? Porque exatamente essa situação. O agro mostrou que é a coisa mais forte que existe na indústria. É o agro. Porque atrás do agro vem tudo. Vem a indústria, vem a logística de transporte, vem a logística de aeroporto, de aeroporto, vem logística de portos. Então, que vão transportar tudo isso. E acima de tudo, a logística do transporte, inclusive, é rodoviário, a malha rodoviária. Isso aí movimenta tudo. Por que que
E ferroviária agora.
Ferroviária agora, por isso que estão fazendo. Quer dizer, então, isso é ponto fundamental. Quer dizer, o cara que produzia soja lá em cima, no Tocantins, hoje não traz mais para o Porto de Santos e Paranaguá. Ele já está em São Luís. Quer dizer, então, você veja bem, precisa ter essa infraestrutura, precisa participar nisso. E tudo isso aí envolve agronomia.
Tá certo, professor. A gente agradece a participação do senhor aqui falando sobre o que é o curso da agronomia, o porquê ser, né, um engenheiro agrônomo, por que participar de um curso de faculdade. Mais alguma coisa, professor?
Não, só mais uma vez agradecer, estar aqui revendo os amigos e estamos à disposição aí naquilo que vocês desejarem futuramente. Um abraço a todos.